Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana aborda o tema do bullying, que se tornou um problema social e de saúde mental mesmo. Temos casos de violência voltados aos colegas da sala de aula. Eu vou citar aqui um exemplo até para a gente relembrar da Escola Estadual João Manuel Mondrone, em setembro do ano passado, em Medianeira, no interior do Paraná. Dois alunos de 15 anos invadiram o colégio com explosivos que fizeram artesanalmente, uma faca, um revólver, e atingiram outros dois colegas com tiros. Não houve mortes, felizmente, né? Mas as investigações apontaram que o atirador planejou o ataque, alegando que sofria bullying dos colegas de escola. O outro adolescente e ele foram aí condenados a cumprir medidas socioeducativas. E agora, mais recentemente, em Suzano, São Paulo, a gente não pode atribuir o bullying à questão, mas tivemos aí um dia em que os dois estudantes, então, mataram outras 8 pessoas e feriram 11 naquele ataque planejado, que chamou a atenção aí também para o sistema escolar, né, Rafa, para o preparo das escolas no enfrentamento a casos de crimes, violência, essa agressividade que muitos adolescentes desenvolvem. Tem um estudo do Unicef de 2017 que revela que 43% dos estudantes no Brasil alegam que já sofreram bullying nas escolas. Então a minha pergunta é: como melhorar ou o que é que nós temos de convivência prestando atenção no bullying nas escolas, Rafa?
Ah, ótima pergunta, Lígia. Acho que assim, a situação, né, de aceitação, de violência, né, de ter um ambiente mais agradável, né, na escola, é uma preocupação, né, muito recorrente dos nossos gestores, né, professores, pais de estudantes e também da Secretaria de Educação, que não podia ser diferente. O que acontece? Acho que a gente tem, né, talvez a gente poderia dividir em dois caminhos, né? Um caminho que ele é estrutural, né, que é da escola atuar, né, para desenvolver aquela criança, adolescente e jovem, né, e o adulto que está naquela escola, né, para que ele consiga viver nessa sociedade. Então, hoje a escola, ela passa, né, ela deixa só de assumir o aspecto só de desenvolvimento de conteúdo, né, então não é só matemática, não é só português, mas é como também as pessoas vivem nessa sociedade, né, de formar pessoas, né, que estão aptas, né, a aceitar a diferença, de trabalhar de forma coletiva, né, de aceitar o não, né, de aceitar o contraditório, né, pensar que também, né, pensar assim e viver na realidade situações que não é só o sim ou não. Né, que eu não tenho assim, se eu sou X, né, e você, se eu não concordo com alguma coisa do X, que é obrigatoriamente eu sou Y, né, então a gente está nessa relação muito de opostos, né, que acaba também, né, dificultando um pouco. Então a escola como um espaço, né, de também desenvolver essas pessoas, de trabalhar esse relacionamento, de trabalhar o clima escolar, né, de trabalhar, né, aquele espaço é um espaço de convivência, um espaço de convivência, né, que tem muitas pessoas com muitas culturas diferentes, né, com muitas, né, com histórias de vida muito diferentes, né, então entender aquela diferença como também uma possibilidade, uma oportunidade de crescimento, né, crescimento pessoal, e também ele perceber também, esse estudante perceber que ele pode também contribuir, né, para a melhoria desse espaço. Então, nesse sentido, a gente tem um trabalho, né, o Estado, o ano passado, ele fez uma reformulação curricular importante, né, uma reformulação curricular que é o documento que vai dizer, né, que diz o que cada criança, jovem, adolescente que está matriculado, né, em uma escola do estado do Paraná, o que ele tem que aprender. Então, além dos conteúdos de português, de matemática, existe também o desenvolvimento de outras competências que são chamadas de competências socioemocionais, que nada mais é do que essa relação de conviver com o outro, relacionar, né, de respeitar a diferença, né, de trabalhar de forma coletiva. E isso não é que vai ter aula, né, de desenvolvimento
como
dessas competências.
Isso, né?
Não é uma disciplina.
Interdisciplinar.
Exatamente. É algo, por exemplo, a metodologia que o professor utiliza, por exemplo, para ensinar cálculo de área de figura plana, ela pode contribuir para o desenvolvimento dessas competências ou não. Então, por exemplo, na minha metodologia de sala de aula, eu sou professor de química, se eu utilizo a minha aula, né, trabalhando uma lógica que eu falo e meus alunos escutam, dificilmente nessa relação eu falo e eles escutam, eu vou estar desenvolvendo outras competências, como trabalhar de forma coletiva, como argumentar, né, como também construir, né, ideias diferentes daquela que eu tenho. Então, a minha aula eu preciso também contemplar isso. Como é que eu contemplo isso? Talvez tendo uma metodologia de trabalho em grupo, uma metodologia que eu passo a ser mediador do conhecimento, né? Eu sou propositivo, provocativo, faço perguntas, os alunos, né, respondem com aquelas perguntas e a gente constrói de forma conjunta aquele conceito. Então, esse referencial curricular, que é esse documento, né, que orienta, né, o trabalho pedagógico das escolas, orienta o que cada estudante ele deve aprender na escola, ele é um documento que muda um pouco isso, né? Então, a gente olha do ponto de vista estrutural, médio e longo prazo, o documento, acho que ele traz um norte para que tanto as secretarias quanto as escolas pensem em estratégias de formação de professores, de material, né, que impacte, né, que gere um impacto na sala de aula para ajudar os nossos estudantes a desenvolver essas competências que são tão necessárias hoje, né, no mundo atual. Além disso, o outro lado, o jovem está aí, né, ele está ali na escola, né, tem uma coisa que de curto prazo que ele precisa ser realizado. Nesse sentido, a secretaria, ela o ano passado foi feita uma pesquisa, né, até no âmbito de um curso que foi feito, né, em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Nessa pesquisa foi identificado, né, quais são as principais causas, né, as principais violências, né, sofridas pelos estudantes nas escolas. E uma delas, né, a que foi mais, o percentual mais alto foi a violência verbal. Né? Então, assim, a partir desse dado, né, as escolas, né, que participaram do curso, elas fizeram um plano de ação. Né? Então, assim, essa violência verbal é o que mais está, né, tá atrapalhando a escola. Então, o que a gente pode fazer? Aí entra, né, o que o Matheus e a Loriane, né, já trouxe aqui, né, que é criar espaços de discussão na escola, né, elevar essa, né, por exemplo, tanto o diretor quanto os professores pedagogos, quanto os professores, criar alguma rotina com os estudantes, criar combinados, né, o que é o combinado, olha, o que eu gosto, né, então as regras da escola, né, até eu costumo dizer com os meus alunos, né, falar o que pode, o que não pode, falar, vamos pensar, vamos usar o bom senso, né, então assim, o que você gostaria, eu até pontufla, o que eu não gosto que faça comigo, eu não faço com outro, né? Então vamos começar talvez um pouco por aí, né? Porque eu acho que começa de uma forma um pouco simples, né? Então isso pode ser discutido no início do ano letivo, né? Pode ser repactuado depois de um determinado tempo, se a coisa talvez fugir um pouco, né, daquilo que é combinado. Lembrar sempre os alunos, olha o que a gente combinou, né? Tanto combinado em relação a apelidos, né? Combinados em relação a outras, né, a situações depreciativas ou forma, né, de relacionamento na escola. Então é nesse sentido, acho que a escola ela, né, a gente está olhando tanto do ponto de vista estrutural, né, que é algo que depende de médio e longo prazo, quanto do ponto de vista agora, né, como se diz, no momento atual,
claro,
né, que a gente precisa atuar.
Isso. Matheus.
Eu peço licença para discordar de um ponto, embora eu entendi tudo o que você disse, mas tem uma coisa que durante muito tempo foi uma máxima, que é não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse contigo. E isso a gente tem percebido isso, principalmente na psicologia, como é que isso talvez não seja tão verdade assim. Porque quando eu parto dessa ideia, eu estou dizendo que o que é bom para mim é bom para o outro. Então, exemplos bobos. Eu, Matheus, adoro ganhar livros. Se eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim, eu posso, com os meus amigos, quando for aniversário, dar livros de presente, como se eles fossem gostar disso. Porque alguns alunos, vamos pensar nessa situação, podem não falar, eu não ligo que me chamem de gordo, tá tudo bem, lá em casa eu sou gordinho, é meu apelido carinhoso, familiar, mas e se o outro aluno ligar? Então a gente começa a entender que entender quem é o outro, o que ele gosta, o que incomoda ele. Se não te incomoda, tudo bem. Se a pessoa falar, olha, a gente pode me chamar de gordinho, e pra mim isso é super carinhoso, minha mãe desde que eu nasci me chama de gordinho e tá ótimo. Pra esse aluno não é bullying, ele não vai se sentir agredido e tá tudo certo. Agora, pra algum que se sente mal, que a família pisa em cima dele, falando, você é um gordo, você tem que parar de comer, e ele, desde que nasceu num ambiente familiar, ele está se sentindo mal com aquilo, um simples gordinho, por mais carinhoso que seja, vai ofendê-lo.
É uma particularidade, né?
É, então, embora essa premissa tenha, faz muito sentido, né? Poxa, eu quero ser respeitado, vou respeitar, etc. Mas ela esbarra nessa questão que nem todos são iguais a gente. E aí isso pode ser complicado. Então, entender quem é o outro que a gente está tratando pode ser mais eficiente.
Não, a gente não discorda, Matheus. Acho que é nessa linha, né, também. É importante você ter complementado, né, isso e agora naquele raciocínio mesmo, né? Se eu não gosto de ser tratado de determinada forma, então eu preciso também ter um pouco de cuidado em relação ao outro, né? Então é nessa linha mesmo. Olha, vamos prestar um pouco mais de atenção, né?
Perfeito.
Ter essa preocupação já é muito importante.
Sim. E aí, eu acho que esses espaços de escuta que eu mencionei anteriormente são esses espaços riquíssimos para os alunos falarem aquilo que sentem, como eles interpretam o mundo, né? Aquilo que eles gostam ou não gostam, como é que eles reagiriam se eles fossem tratados dessa maneira, né? O que eles sentiriam se eles fossem autores de tal agressão, por que que eles fariam, por que eles não fariam, né? Então, nesses espaços em que os alunos podem falar sobre as coisas que lhe incomodam, sobre os seus sentimentos, esses espaços são espaços para um ir conhecendo o outro e conhecendo os limites. Olha, eu gosto disso, mas não me importaria de que se tal coisa acontecesse comigo, mas agora eu estou percebendo ao ouvir o meu colega que ele não gosta, que lhe machuca, né? E aí os professores são os mediadores dessas relações, desses espaços, para ajudar os alunos a nominar os seus sentimentos e às vezes a encontrar formas, né, melhores de resolver os seus problemas, de se expressar, de se relacionar, né? É essa aprendizagem que o Raf comenta, que as escolas precisam desse olhar.
Sim, a gente falando teoricamente é diferente do envolvimento emocional, do momento, das condições de cada escola, de cada turma. E eu coloco aqui o comportamento do adolescente, que não é uma regra também que todos vão entender isso que a gente quer transmitir, né? Aquela fase de mudança, de alteração, de aceitação social. Como é que trabalha isso, essa diversidade, não só do problema, mas também de como é que cada um deles absorve esse tipo de informação?
Não sei se eu posso responder essa questão da seguinte forma. Uma das coisas muito importantes para a gente pensar na dinâmica do bullying, por exemplo, é sair daquele olhar que o bullying ele acontece entre autores e alvos, né? Existem os agressores, existem as vítimas, mas também existem os espectadores, né? Todas aquelas pessoas que estão ao entorno. E ele acontece por quê? Tem inúmeras causas, né? Desde questões sociais mais amplas, culturais, né? Determinados preconceitos que são repassados de cultura de geração em geração, tem questões mais pessoais, tem questões familiares, tem questões da dinâmica da própria escola que fomenta a individualidade, a competição entre os alunos, a não solidariedade, e aí isso vai afetando de formas diferentes o surgimento desse comportamento.
Vou fazer mais um intervalo, senhores. Já já a gente volta aqui com o Em Pauta, falando sobre bullying.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.